gente vai conversar com a doutora Rúbia Miossi, ela é infectologista. Vamos tratar com ela aqui a respeito de vacinação, de vacina, como eu disse logo na abertura aqui do nosso programa, do nosso jornal. Teve uma decisão importantíssima agora, no meio da tarde, por volta de 3h30, 4 horas da tarde, que foi anunciado o fato de o desejo do governo federal de adquirir 46 milhões de doses da vacina que está sendo produzida pelo Instituto Butantan de São Paulo. É a famosa vacina chinesa, Coronavac. A Coronavac está avançadíssima, talvez seja bastante provável. Ontem, inclusive, foi essa a afirmação feita pelo diretor responsável pelo Instituto Butantan. Ele disse, olha, é bastante provável que seja a vacina em estágio mais avançado do mundo, porque as pessoas que se submeteram aos testes, elas tiveram um índice de reação no corpo muito baixo, muito pequeno. Quem teve febre, teve uma febre muito leve, acima de 38 graus, segundo a informação passada ontem, pelas autoridades lá de São Paulo, por aqueles que estão cuidando da produção dessa vacina, quem teve febre acima de 38 graus foi 0,1% dos voluntários. Lógico, sempre tem aí alguém que vai pedir maiores confirmações. A vacina precisa ainda passar por comprovações e testes e aprovações na Anvisa para ser liberada, mas obviamente a gente está falando de pessoas que têm um conhecimento técnico suficiente para fazer a afirmação que foi feita ontem sobre a possibilidade de produção dessa vacina. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com a infectologista, a doutora Rúbia Miossi. Boa tarde, doutora Rúbia, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem.
Doutora Rúbia, eu estava aqui falando sobre essa decisão importante do governo federal de adquirir a vacina que está sendo produzida lá pelo Instituto Butantan. Essa informação surgiu agora à tarde. O governo anunciou que vai comprar 46 milhões de doses da vacina. Isso pode até nos beneficiar, porque o governo do estado também está esperando que nessa distribuição feita pelo governo federal a gente seja atendido. Agora, doutora Rúbia, eu quero começar essa conversa com a senhora tendo como base uma pesquisa publicada logo no início da semana pela CNN, e essa pesquisa diz o seguinte, que as pessoas, elas estão decidindo tomar ou não a vacina conforme a origem da vacina. E no caso desse imunizante, do Coronavac, de cada duas pessoas entrevistadas, uma afirma que não vai tomar porque a origem dessa vacina é a China. O que a senhora acha desse posicionamento dessas pessoas, doutora Rúbia?
É, infelizmente, um posicionamento preconceituoso, totalmente desprovido de base, de fundamento científico. É apenas um preconceito mesmo. Da mesma forma como tem gente que fala que a vacina é para implantar um chip nas pessoas ou é para matar as pessoas, enfim. Isso é comentário mesmo totalmente preconceituoso e completamente sem base racional alguma.
Doutora Rúbia, nós tivemos um embate, esse embate eu acho que vai permanecer, porque nem tudo vai ser paz em torno dessa vacina da Coronavac, mas um posicionamento antagônico entre o governador do estado de São Paulo e o presidente da República. O governador do estado de São Paulo afirmando que lá no estado de São Paulo tomar a vacina vai ser obrigatório, e o presidente indo no sentido contrário, falando que não vai ser obrigatório. Qual a opinião da senhora a respeito da obrigatoriedade da vacinação contra a Covid?
Então, falar que qualquer tipo de coisa na vida é obrigatório, a gente tem que levar em consideração quais são os direitos do indivíduo, né? Se eu passo por cima de algum direito fundamental que está na Constituição, eu não posso simplesmente obrigá-lo a fazer absolutamente nada. Assim como eu não posso obrigar um suspeito de um crime a depor contra ele próprio ou produzir provas contra si mesmo, tem coisas que eu também não posso...
Doutora Rubens?
Isso em consideração.
Uhum. Eu vou pedir para a senhora repetir, a partir do momento que a senhora falou do indivíduo que não pode confessar um crime, daí deu um probleminha na nossa ligação.
Tá. É o sinal que às vezes aqui não é bom.
É.
Da mesma forma, então, eu não posso fazer com que o indivíduo deponha contra si mesmo, produza provas contra si mesmo, porque existe uma legislação a respeito, existe uma Constituição Federal que a gente também tem que respeitar. Então, existem alguns direitos do indivíduo que eu não posso passar por cima para obrigá-lo a fazer nada. Então, quem vai ter que definir se vai ser obrigatório ou não vai ser obrigatório serão as áreas jurídicas da Prefeitura de São Paulo, do Estado ou do próprio Ministério Público, né? Obrigar ou não é uma coisa meio forte. Mas, por exemplo, mais recentemente, a gente viu a vinculação do cartão de vacinas em dia das crianças como condição para fazer a matrícula na escola. Eu acho que é uma forma mais, menos autoritária, mas um pouco mais correta da gente aumentar a vacinação, por exemplo, nas crianças. Então, assim, simplesmente pegar e obrigar, né? A gente não vive numa ditadura, a gente vive numa democracia e ninguém é obrigado a fazer nada. Então, a gente tem que colocar pontos também de que não é tudo que eu penso que é o certo que eu posso obrigar os outros a fazer.
Doutora Rubia, eu vou fazer uma pergunta para a senhora que possivelmente a senhora fique tranquila em afirmar que não tem todas as informações, mas eu, como jornalista, nos últimos dias, eu fiquei um tanto confuso em relação ao enorme número de informações envolvendo vacinas, tanto aqui no Brasil quanto no restante do mundo. Só que no Brasil, por exemplo, eu vou citar 3 ou 4 casos de datas, de fases que foram anunciadas. Nós tivemos um anúncio, esse anúncio de hoje, que já é importante e supera todos os outros. Hoje também houve a informação que aquela vacina de Oxford, que se não me engano está sendo desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca, ela ficaria para distribuição pronta aqui no país a partir de abril. Ao mesmo tempo, tem uma informação a respeito de vacina russa que também poderia ser distribuída aqui no Brasil. Isso não fica muito confuso, não? Como vocês, infectologistas, acompanham isso, essas informações todas? Vocês esperam para ver o que vai acontecer? Qual é a reação de vocês?
Na verdade, a gente tem produtos para a saúde aí, chamados vacina, que são muito diferentes entre si, mas com o mesmo objetivo, que é imunizar contra o coronavírus. Mas são produtos diferentes, tanto que são tecnologias concorrentes, e como qualquer desenvolvimento de tecnologia concorrente, elas estão numa corrida. Quem chegar lá primeiro, ganha o mercado primeiro. A próxima que chegar, ela vai ter que brigar por preço. E a próxima que chegar vai ter que brigar por preço e evento adverso. Então, assim, a gente não vai falar para que tal vacina é melhor do que a outra agora, porque a gente não tem esses dados. E depois vai haver também essa questão. Qual vacina é melhor? Qual vacina que sai mais em conta em termos de saúde pública para imunizar todo mundo? Qual vacina que funciona melhor do ponto de vista também de saúde pública, de eu poder usar menos doses, ter que repetir menos vezes ou com um intervalo muito maior? Isso a gente só vai saber no dia que as vacinas forem aprovadas. Porque aí vai ser assim, aprovou a vacina X, que tem que repetir a dose a cada 6 meses. Aprovou a vacina Y, que é a dose única. É de se esperar que a vacina de dose única seja mais cara, mas não é de se esperar que a vacina de 2 doses saia muito mais barata também. Então, tudo isso é levado em consideração depois.
Certo.
O que cada local de produção está falando é a respeito de uma coisa muito simples que a gente já conhece das outras vacinas. Não sei se vocês têm essa informação, mas o Brasil é o maior produtor de vacina de febre amarela do mundo.
Uhum.
E a gente exporta vacina de febre amarela daqui do Brasil para o resto do mundo e de graça para a África, em quantidades absurdas. Vocês vão lembrar, 2017-18, quando teve o surto de febre amarela, que faltaram doses de vacina, principalmente o Rio de Janeiro teve que fracionar a dose, e a gente é o maior produtor. A escala de produção da vacina de febre amarela é muito maior do que a dessas vacinas que ainda são experimentais.
Certo.
Então, até conseguir produzir para todo mundo, vão ter várias vacinas disponíveis e vão se utilizar muito provavelmente mais do que um tipo de vacina dentro do mesmo país, dentro de um mesmo continente. Isso é o esperado dentro do desenvolvimento de qualquer tipo de produto para a saúde. Assim funciona também para medicamentos.
Ok. Mudar um pouquinho de assunto, só para a gente concluir essa conversa. Nós estamos conversando aqui com a doutora Rúbia Miossi, ela é infectologista. Doutora Rúbia, nós anunciamos ontem 1.000 casos, 15 mortos. Hoje qual foi o número, Rafael? Quais foram os números de hoje?
12 mortes e 818 novos casos.
Na opinião da senhora, a gente está estabilizado num patamar baixo, a senhora teme uma segunda onda. Qual é a visão que a senhora tem do movimento da pandemia aqui no estado do Espírito Santo?
A gente não pode falar em segunda onda, sendo que a gente nem saiu da primeira ainda. Então, isso é um ponto importante. As pessoas estão muito preocupadas com a segunda onda, que está acontecendo lá na Europa agora, mas num lugar que aconteceu a primeira, lá em janeiro, fevereiro, março, quando aqui nem tinha grande número de casos, tinha um caso ou dois. Então, assim, para chamar de segunda onda, a gente tem que ter passado pela primeira. E a gente não passou pela primeira.
Ok. Então, a senhora acha que esse número ainda é uma estabilização num patamar mais baixo do que aquele anterior que a gente viveu, né, em que os números eram bem mais dramáticos, a gente pode definir dessa forma?
Sim. Sem dúvida, nada se compara aos casos de junho e julho.
Uhum.
Hoje a gente tem uma média de confirmados aí no nosso estado de 471 casos em 14 dias, e há 14 dias eram 677. Então, é uma tendência de queda? É. Só que se a gente for olhar a curva de casos nos dias em que eles foram sendo notificados ou confirmados, a gente vê que a gente teve um segundo aumento dentro da primeira onda ainda, que aconteceu agora nos meses de setembro e outubro, justamente depois da reabertura do comércio e do retorno às atividades presenciais. Tem muita gente ainda nas redes sociais teimando em dizer que depois que abriu, só vejo o número diminuir ou se estabilizar. Não é verdade. Quem acompanha a curva de fato vê que a curva tinha tendência de queda até meados de setembro e justamente 15 dias após, 15 a 20 dias após o 7 de setembro, a gente tem um recrudescimento do número de casos aqui no estado e que agora começou a reduzir. Só que tivemos outro feriado agora dia 12. Vamos ver agora dentro desses dias, até início da semana que vem, se a gente vai ter um aumento novamente do número de casos aqui no estado.
Doutora Rúbia, antes da gente encerrar aqui a nossa conversa, eu queria voltar lá no início, né? O Cacá puxou essa conversa falando sobre a recusa de algumas pessoas em tomar determinada vacina, dependendo da origem da vacina. Eu queria saber da senhora se não tomar a vacina é um prejuízo apenas para si mesmo ou um prejuízo também para outras pessoas.
Não tomar qualquer tipo de vacina é um prejuízo coletivo também. Quanto mais pessoas vacinadas para um determinado agravo, e isso é para qualquer uma dessas doenças, sarampo, doenças infecciosas, né? Não tomar a vacina é puxar para baixo o número de pessoas vacinadas, a cobertura vacinal, e aí eu perco a tão esperada imunidade de rebanho. Vou usar um exemplo. Vacina de sarampo. Se eu tiver 95% da população vacinada contra sarampo, o sarampo não circula no país. E aí aquelas pessoas que não podem tomar a vacina por alguma razão, no caso da vacina do sarampo, é uma vacina de vírus vivo, e pessoas que têm doenças que baixam a imunidade ou em tratamento para câncer, por exemplo, elas não podem tomar essa vacina, elas são protegidas quando as outras pessoas tomam a vacina e eu atinjo 95% de cobertura mínima. Ou seja, é assim que eu erradico doença. A varíola só não existe mais no mundo justamente porque na época da vacina da varíola, meados aí dos anos 60, né, até meados dos anos 60, atingiu-se uma cobertura muito alta e o vírus parou de circular. Tanto que a gente só tem vírus de varíola hoje dentro de laboratórios. Então, isso era fundamental. É fundamental até hoje e isso vale também para o coronavírus.
Ok, agradecendo muito a participação aqui da doutora Rúbia Miossi, infectologista, veio conversar aqui com a gente a respeito de vacina e do painel geral que a gente está vivendo ainda em relação à pandemia. Muito obrigado, doutora. Bom final de tarde para a senhora.
Eu que agradeço. Disponha. Bom fim de tarde.